Senador Lanildo Diniz, com prazer.
Me permite a honra de uma parte, a Vossa Excelência, e também ao aparte do digno senador Pedro Simão. Bom, em primeiro lugar, começando pelo final, essa presença do ministro Haddad, agora como candidato a prefeito de São Paulo, com a clara e inequívoca participação do presidente Lula, é algo que indiscutivelmente o habilita para disputar. E me parece que, como fiel da balança nessa discussão, lá está o Serra numa dúvida atroz, se aceita ou não aceita disputar. Bom, os articulistas todos revelam que, em que pese o PT disfarce, ele certamente preferiria disputar a Prefeitura de São Paulo sem a presença do Serra. Mas certamente qualificaria mais, eu acho que ficaria mais ideológica essa campanha com a presença do Serra, e eu concordo nisso com o senador Simão. Agora, em relação àquela proposição defendida aqui pelo senador Simão e que foi feito também referência no seu pronunciamento, eu acho que é uma questão até de lógica que a presidenta Dilma vai sim assinar a sua exigência de ficha limpa para os ministros. E acho que é até uma questão de inteligência, porque presidente nenhum, nem a presidenta Dilma, nem qualquer outro que venha sucedê-la, vai convocar alguém que tenha comprovadamente uma ficha suja para compor o seu ministério. O que acontece é que, infelizmente, a imprensa brasileira, ela fica esperando primeiro o sucesso de alguém para depois atacá-lo. Na medida em que alguém ocupa um cargo de confiança, aí sim a vida pregressa dele é revelada. Por que que não tem uma ficha permanentemente ao alcance das pessoas? Isso não acontece no Brasil. E aí, parafraseando o nosso ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, parece que no Brasil quem ganha a eleição está condenado a carregar o atraso. E a advertência que ele fez, mas uma advertência a posteriori, porque é natural que é mais fácil a gente analisar olhando para o passado e não para o futuro. E o presidente Fernando Henrique, depois de terminado o seu governo, ele assumiu que realmente carregou o passado. E estava preocupado que, de agora em diante, o Brasil fosse carregado pelo passado, pelo atraso. E eu acho que nós temos todos que ter um discurso uníssono, no sentido de fazer com que o Brasil tenha que melhorar cada vez mais na política e cada vez mais melhorar na qualidade das pessoas que estejam à frente. E, nesse sentido, eu tenho certeza que a parte da presidenta Dilma ela está fazendo, porque em todas essas discussões, quando o ministro veio à baila como suspeito, com o nome exposto, ela não se negou a tomar uma atitude firme. E, nesse sentido, eu tenho que testemunhar a favor da atitude dela, e acredito que ela tem feito o melhor que pode para manter o Brasil nos trilhos, e isso a oposição há de convir que não é retórica. Ela tem feito, ela tem tomado atitude e não tem deixado sem resposta essas situações todas que têm sido levantadas, primeiro pela imprensa e depois, como sempre, feito palanque pela oposição. Muito obrigado pela oportunidade do aparte.
Eu que agradeço a sua parte, Vossa Excelência, assim como a parte do senador Pedro Simão. Naquilo que se refere ao meu companheiro José Serra, vejo nessa parte o reconhecimento da grande qualidade de homem público que ele tem. Agora, se ele está em dúvida ou não, se está pensando ou não, vamos deixar que o tempo resolva e ele mesmo resolva. Não, dúvida compreensível, claro, mas eu, de qualquer maneira, eu creio que o Serra, candidato a prefeito, seria um grande candidato e um grande prefeito, como foi quando passou pela prefeitura. Agora, não tenho, senadora Ibliniz, a mesma leitura de Vossa Excelência dos episódios recentes, se ele despontasse, se tivesse. Mas o fato é que existe um processo, quase que um processo, digamos, já um balé ensaiado. Vêm as denúncias, o Congresso, a oposição tenta convocar, o governo barra, quando se trata de um ministro petista. Quando não se trata de um ministro petista, ele vem, arma-se toda uma rede de proteção, depois ele volta para o seu lugar, já muito esvaziado politicamente, e aí fica sangrando, às vezes durante meses, até que finalmente se proceda a mudança. Eu acho que falta ousadia, presidente, nessa matéria. Falta confiança na força que ela tem, na força política, no prestígio que tem, não é? Na força parlamentar que tem, desde que seja bem conduzida, em torno de projetos claros. E eu temo, perfeitamente, eu temo que ela desperdice essa oportunidade. Esse é o sentido do meu discurso, mas no sentido também de dizer que eu espero que esse meu vaticínio não seja confirmado pelos fatos, seja apenas a manifestação de um fulião frustrado que não brincou no carnaval e que está aqui destilando amargura na quarta-feira de cinza. Ou sua parte, se Vossa Excelência me permitir, presidente, eu creio que já estourei meu tempo, pelo táxi, por favor.
Não, só muito curto. Com a parte, eu vinha do aeroporto ouvindo Vossa Excelência e concordando com o que Vossa Excelência vinha dizendo. Apenas uma reflexão de quem também não brincou o carnaval, mas também não está amargurado.
Eu também não estou. Né? Na verdade, meu carnaval já passou.
Sim, meu ainda não começou. Né? Apenas para dizer que o Brasil, senador Aloysio, né, ele precisa ser maior do que as disputas entre dois partidos políticos. Se nós analisarmos a história partidária desde de 1822, vamos começar por aí, desde 1822, com os partidos que ali existiam, monarquistas, aí o início de partidos liberais, conservadores, depois com a República, né, na República das Espadas, os partidos estaduais, até o DN, PSD. Hoje, nós temos no Brasil uma composição entre dois partidos, PSDB e PT. 8 anos do governo Fernando Henrique, com acertos, equívocos, o que é natural. 8 anos do governo do PT, com acertos, com equívocos. E nós só pensamos nesta disputa PSDB-PT. E, se me permite, e ao derredor desses dois, não é o caso de Vossa Excelência, que pensa estrategicamente o Brasil. E ao derredor destes partidos, nós temos uma federação de partidos, que é o PMDB, com todo respeito ao PMDB, e satélites do PT e do PSDB. Nós precisamos, no Brasil, o PDT hoje um satélite do PT, um satélite, infelizmente eu falo isso com vergonha, porque o PT, o PDT hoje, ele é um puxadinho do PT. Não é nenhum, aqui não vai nenhum a menosprezo ao PT, que é um partido histórico, que nós precisamos respeitar, um partido de 32 anos, mas o PDT, ele não pode ser esse puxadinho do PT. Né? E já encerro dizendo que nós, aqui no Senado, temos oportunidade de debater estrategicamente o Brasil. Vossa Excelência faz isso em todas as suas falas, mas nós estamos transferindo, né, debates paroquiais, como é o caso da eleição do grande município de São Paulo, do maior município do Brasil, para questões nacionais. Nós não acompanhamos aqui no Senado da República a debates outros que não sejam sempre esta dicotomia entre dois grandes partidos com brasileiros valorosos, PSDB e PT. Um dos debates foi a respeito da privatização. Se houve ou não privatização, se foi concessão, se foi venda de ativos, né? Mas não pensamos o futuro da República Federativa do Brasil. Eu só queria trazer este componente. Nós precisamos repensar os partidos no Brasil. Repensar os partidos no Brasil. Quem sabe agora, depois das eleições de 2012, na República Federativa do Brasil, haja um consenso da necessidade de repensarmos estes partidos e pensarmos que o Brasil é maior do que o PSDB, é maior do que o PT. Parabéns pela vossa fala.
Obrigado. Eu agradeço a parte, Vossa Excelência. Uma parte, aliás, presidente, tão estimulante que já me dá apetite para recomeçar o discurso, mas eu sei que já ultrapassei muito o tempo que me era destinado e agradeço a boa vontade e a benevolência de Vossa Excelência. Muito obrigado.